Nós estamos em Gênesis 27, nós já iniciamos essa história, é uma história que tem bastante detalhes, não são muitas histórias na Bíblia que entra assim em tantas minúcias, tantas assim, que relata a história de uma forma bem viva, bem detalhada. Essa é uma delas, mas não é uma história bonita, é uma história que tem um motivo bonito, que é o pai abençoando os dois filhos, o pai passando uma bênção, né? Falamos um pouco sobre isso na aula anterior, sobre toda essa preparação. Isaac queria abençoar Esaú. Nós não sabemos se ele nem ia abençoar Jacó, mas ele só chamou Esaú e queria que Esaú caçasse, fizesse uma caça e que ele preparasse uma comida daquela que ele gostava, porque isso iria dar a ele uma sensação, ele ia sentir um desejo com aquele prazer, com aquela refeição e com aquilo que ele mais gostava do filho Esaú, ele ia sentir essa inspiração especial para dar a bênção. Mas a história toma outros rumos, nós vamos continuar olhando o desenrolar dos acontecimentos, mas não é uma história bonita, é uma história que no fim Deus faz prevalecer a sua vontade. Deus tinha feito uma escolha, Deus tinha escolhido Jacó para dar continuidade à linhagem, né, de Abraão, de Isaac. E Deus fez prevalecer a vontade dele, mas não de uma forma adequada. Não é o jeito de Deus, não é uma família fazendo algo em conjunto, em harmonia. Está totalmente uma família quebrada, uma família desunida, as estratégias, as tramas, as maneiras de Rebeca agir e falar com Jacó para dar um jeito, para receber a bênção principal, não foram estratégias boas, adequadas. Então nós vamos dar continuidade e pedir que Deus nos ajude, porque a história levanta algumas questões bem difíceis. E a história de Jacó e Esaú, não só nesse capítulo, mas a história de Jacó e Esaú é uma história que traz questões muito sérias, que traz uma dificuldade muito grande para entender os caminhos de Deus. E existem algumas perguntas que Deus dá respostas claras nas Escrituras, tem algumas questões, algumas situações, alguns aspectos dessa história que Deus mostra. Nós não precisamos ficar imaginando, especulando, mas existem outros aspectos, outras perguntas que surgem por causa da história, para entender os caminhos de Deus, que não tem uma resposta clara e que nós podemos perguntar, podemos pesquisar, podemos indagar, mas nós temos que ter humildade para reconhecer, primeiro, que Deus ele tem as suas razões, ele tem suas escolhas, ele tem o seu plano, e em alguns aspectos desse plano ele revela, ele conta. A gente tem nas Escrituras uma revelação daquilo que Deus quis revelar sobre o seu plano. Mas existem outros aspectos que nós temos que aguardar. Um dia podemos saber mais, e eu acredito que quanto mais a gente conhece a Deus, quanto mais a gente conhece o caráter de Deus, às vezes a Bíblia não responde a uma pergunta específica, mas por que essa escolha e por que Deus agiu de certa forma aqui, pode ser que não tenha uma resposta específica para aquela pergunta, mas nós temos revelações, nós temos conhecimento de alguns aspectos de Deus que vão nos ajudar a entender como Ele é e que vão, pelo menos, nos proteger de fazer uma imagem errada de Deus. Então vamos orar, porque, como sempre, precisamos muito da ajuda dele para fazermos uma análise certa e para que a questão não é nem da gente saber tudo sobre a história específica ou responder todas as perguntas, mas sempre Deus tem algo muito importante para ensinar e para falar conosco em cada parte da narrativa de Deus tem uma importância muito grande para nós. Por isso, Senhor, nós pedimos a Tua bênção, a Tua revelação, pedimos que nós tenhamos, ó Deus, um coração aberto para Ti, dá-nos realmente humildade, dá-nos temor de Ti, ó Deus. Nós não queremos chegar como se nós tivéssemos algum direito ou se nós quiséssemos fazer uma exigência, mas queremos realmente conhecer a Ti, porque a Tua palavra tem esse objetivo de revelar quem o Senhor é, de revelar um pouco mais da história, da redenção, daquilo que o Senhor fez há tanto tempo com um alvo, com um propósito em vista. Então nós queremos entender o Teu plano para acompanhar e para fazer parte dele. Muito obrigado, Senhor, por Tua paciência conosco. E agradecemos em nome de Jesus. Amém. Ok, então eu não vou repetir todos os aspectos. Eu coloquei aqui nessa folha um resumo da história para a gente poder acompanhar, porque tem várias cenas, vários aspectos da história. Essa primeira aqui, nós já vimos na aula passada, já mencionamos, né, que Isaac, ele tinha um filho preferido, isso fica muito claro, né, desde o capítulo 25, versículo 28, fala: Isaac tinha gosto pela caça, amava Esaú, mas Rebeca amava Jacó. Então ficou claro desde o início da história que havia preferências. E pode existir uma identificação do pai ou da mãe com um ou outro filho, mas é muito negativo isso, ter uma preferência. E a história revela que isso trouxe uma divisão na família. Como mencionei na outra aula, Isaac e Rebeca não estavam conversando sobre esses planos. Nós precisamos abençoar nossos filhos, como nós vamos fazer? Vamos conversar juntos, vamos entender o que Deus, como Deus quer abençoar, como nós vamos passar. Não, parece que Isaac resolveu por conta dele, chamou somente Esaú. Então tem todo esse aspecto do início da história que nós já vimos. A segunda parte da história é que Rebeca ouviu o plano, ouviu o que Isaac falou, como ele chamou Esaú e o que ele pediu Esaú para fazer. Como todo esse processo de Esaú caçar um animal e depois preparar a comida, isso ia levar bastante tempo. Então Rebeca fez um plano, chamou Jacó, falou com Jacó: olha, né, você faz exatamente como eu te ordenar, nós vamos dar um jeito nisso, seu pai quer abençoar Esaú, mas nós vamos passar na frente, nós vamos chegar primeiro, nós vamos passar na frente de Esaú. Jacó questionou, ele ficou receoso com o plano da mãe dele, porque ele falou assim: mãe, isso aí é errado, nós não podemos enganar, nós não podemos fazer assim. Não sei, porque em nenhum momento nessa história tem uma reprovação de Deus, ou assim, nenhuma conclusão de quem está fazendo o relato. Olha que coisa horrível, que erro grande. Nas histórias, nós temos aquela história que aconteceu com Abraão duas vezes, depois com Isaac, que eles mentiram sobre a esposa para preservar a própria vida. Não há uma reprovação de Deus. Deus não chama Abraão nem Isaac e reprova, mas eles foram reprovados pelas pessoas, né? Pelo faraó, depois por Abimeleque, Isaac também. Assim, então fica muito claro na história aquelas histórias, né, das três vezes que aconteceu isso, fica muito claro que Abraão e depois Isaac, que eles fizeram algo errado, né? Isso fica evidente na história. Nessa história aqui de Gênesis 27, não tem uma análise, uma conclusão das escrituras, não tem Deus falando nem nesse capítulo e nem em alguma outra parte, que às vezes tem algum comentário no Novo Testamento, tem alguma coisa que nos dá o entendimento, Deus dá a sua interpretação da história. Nesse caso, não tem em relação ao que Rebeca fez, ao que Jacó fez, não tem. E depois nós vamos voltar a esse assunto, né, nas conclusões, mas dá até, sim, será que dentro da cultura, dentro do entendimento deles, como eles tinham escravos, como eles tinham mais de uma esposa, talvez eram coisas assim, será que essa conduta poderia ser considerada normal? Eu acho difícil, mas realmente não tem nenhuma evidência de que Deus tivesse repreendido ou dado uma conclusão sobre esse erro, mas é algo muito assustador, é uma história realmente muito que mostra um caráter errado, né, da parte. Na verdade, como já mencionei, todos os quatro aqui estavam errados. Isaac, porque ele não chamou os dois filhos para abençoar os dois, e porque ele certamente sabia de como Deus tinha falado com Rebeca quando os dois estavam no ventre dela, e depois a história de como Esaú vendeu a primogenitura. Então, houve indícios de que Deus não estava abençoando Esaú com a linhagem de Abraão, com a bênção de Abraão e depois de Isaac. Então Isaac estava fazendo algo por uma preferência baseado em um instinto carnal, humano, né? Esaú estava errado porque ele vendeu a primogenitura. Então ele não tinha direito realmente a ter essa bênção. Então ele estava tentando agir como se não tivesse acontecido nada. E Rebeca e Jacó estavam errados porque eles trabalharam, eles foram tentar conseguir a bênção de Deus, né, através de Isaac, mas eles tentaram pegar essa bênção de uma forma muito enganosa, com astúcia, com engano, com mentiras, né? Então vamos ler essa parte aqui da mentira. Então tem toda a preparação de Rebeca, Jacó falando não vai dar certo, não vai dar certo, mas Rebeca falou não se preocupe, se tiver, porque Jacó falou assim, imagine se meu pai descobre que eu não sou Esaú. Se ele percebe que eu não sou Esaú, ao invés de me dar uma bênção, ele vai me amaldiçoar. E Rebeca é tão convicta que vai dar certo. Por que ela era tão convicta? Talvez ela fosse uma pessoa muito, né, assim, muito autoconfiante, muito assim, vai dar certo, eu sei o que eu estou fazendo, mas eu acredito que tinha algo a ver com o que Deus tinha falado com ela. E eu acho que muita gente lê essa história e pensa, não, eles usaram métodos errados, mas Deus queria abençoar Jacó, Rebeca sabia disso, então estava tudo certo. Mas não é assim. Deus, nesse caso, ele não mudou, não repreendeu, não reverteu a bênção em si, mas nós vamos ver quais foram depois as consequências, mas esse não é o método de Deus, esse não é o jeito de Deus, isso é impossível a gente aprovar, impossível a gente entender que as pessoas, né, muitas vezes podem tentar fazer o que Rebeca fez, que é dar uma mãozinha para Deus. A gente precisa ajudar Deus, porque senão Isaac vai atrapalhar tudo e vai dar a bênção para o filho errado, e eu preciso fazer alguma coisa. E nós não precisamos ajudar Deus. Deus é muito capaz de fazer prevalecer a vontade dele, mesmo que alguém tente fazer uma coisa fora da vontade de Deus. Isso é um princípio muito importante. Mas, enfim, Jacó, o único medo dele era se fosse dar errado. E Rebeca falou assim: não, se vier uma maldição, caia sobre mim, mas pode ir em frente que vai dar certo. Então, Jacó seguiu as instruções da mãe, pegou 2 cabritos, como ela mandou. Rebeca fez a comida, ela sabia o jeito que Isaac gostava da carne. Ela pegou, versículo 15, pegou as melhores vestes de Esaú, seu filho mais velho. Então, apesar de Isaac estava cego, então ele não enxergava, mas ele sentiu o cheiro. Então, Rebeca colocou as roupas de Esaú, porque as roupas tinham o cheiro do campo, tinham o cheiro de Esaú. Então, e ela colocou peles de cabritos nas mãos e no pescoço, preparou a comida. E aqui, então, nós temos essa cena descrita em muitos detalhes, né? Assim, de uma forma muito dramática. Embora o texto não condene Jacó ou Rebeca pelo que fizeram, o fato de descrever essa cena com tanta, assim, para a gente ver realmente o que aconteceu, tem um propósito. Então vamos ler a partir do versículo 17, né? Gênesis 27, 17. Então, pôs Rebeca, né, pôs o guisado saboroso, pão que tinha preparado, na mão de Jacó, seu filho, e ele veio a seu pai e disse: meu pai. E ele respondeu: eis-me aqui. Quem és tu, meu filho? Porque Isaac estava esperando Esaú, e chegou alguém e não era Esaú. Isaac conhecia a voz de Jacó, conhecia a voz de Esaú. Então, já começa aqui. Era uma situação que podia dar tudo errado. Então, imagino que Rebeca estivesse atrás da porta, perto de alguma maneira, escutando e vendo o que ia acontecer. Então ele pergunta: quem és tu, meu filho? Respondeu Jacó a seu pai: eu sou Esaú. Gente, não pode ter uma coisa mais errada do que você se passar por uma outra pessoa, você enganar seu pai, enganar um homem cego, assim, todo o princípio de caráter, todo o princípio de uma pessoa íntegra, de uma pessoa que faz as coisas como Deus quer, tá tudo ao contrário. Então, eu sou Esaú, teu primogênito, eu fiz o que me ordenaste. Levanta-te agora. Essa palavra, depois Esaú vai falar a mesma coisa, levanta-te, dá a impressão que Isaac estivesse bem debilitado, estivesse deitado. Então, levanta-te agora, senta-te e come da minha caça para que a tua alma me abençoe. Né? Ele tinha que comer, tinha que sentir prazer para poder dar a bênção. Então Isaac disse a seu filho: como é que tão depressa achaste? Então, além da voz errada, o prazo, como é que ele trouxe a comida de uma forma tão rápida? Ele sabia que demorava para encontrar, para fazer a caça, para preparar a comida, a carne. E como é que você chegou tão depressa? E aí a resposta de Jacó também é algo que chega assim a ser uma afronta. Assim, ele deu crédito a Deus. Ele fala assim: o Senhor teu Deus a mandou meu encontro. Assim, é aquele princípio de que quando você começa com uma mentira, com um engano, você tem que encobrir aquela mentira com outra mentira, e a coisa vai crescendo, a situação vai ficando cada vez pior. E é sempre assim, todo engano, toda mentira, toda situação em que você cria uma situação falsa, fala uma coisa falsa, aquilo vai criando outras situações, vai complicando cada vez mais. Então, ele já falou uma mentira, eu sou Esaú, ele não era Esaú. Como é que você chegou tão rápido? Não, é porque Deus me abençoou, Deus mandou a caça, eu consegui achar muito rápido. Então, Isaac, ele é cego, mas ele não é bobo, ele deveria ter confiado no próprio instinto dele, assim, estava tudo errado, a voz não estava certa, o tempo não teria dado certo. E aí ele falou, versículo 21, então disse Isaac a Jacó, chega-te, pois, para que te apalpe, eu não estou acreditando, e veja se és mesmo meu filho Esaú ou não, assim... Imagina se fosse Esaú mesmo, assim, mas pai, você não acredita que sou eu? Mas é claro que aqui ele tinha todas essas evidências para mostrar que não era Esaú. Então, vem, eu quero te apalpar. Então se chegou Jacó a Isaac, seu pai, que o apalpou e disse, o pai Isaac disse, a voz é de Jacó, porém as mãos são de Esaú. Então ele ficou perplexo. Jacó tem a pele lisa, não tem todos esses pelos, mas a mão parece ser a mão de Esaú, mas a voz é de Jacó. Então, coitado, Isaac ficou numa perplexidade. O que está acontecendo aqui? Versículo 23, ele não reconheceu, quer dizer, ele não viu que era Jacó, pois as suas mãos estavam peludas, como as de Esaú, seu irmão. E o abençoou, já ia abençoar, né? Porque a bênção mesmo vem depois. Aí ele pergunta de novo, olha só quantas vezes Jacó teve que mentir. É isso que eu falo, assim, essa história é relatada assim, com muito drama, com muita, assim, de uma forma muito real, porque está mostrando quanto que Jacó teve que mentir. Então ele... Né, teve que falar que era ele, teve que falar que Deus mandou a caça para ele. E aí ele pergunta de novo, mas tu és mesmo o meu filho Esaú? Respondeu ele, eu sou. Então disse, faz chegar isso para perto de mim, para que eu coma da caça do meu filho, para que a minha alma te abençoe. Chegou, ele comeu, trouxe vinho, ele bebeu. Então lhe disse Isaac, seu pai, aproxima-te agora e beija-me, filho meu. Ele se aproximou e o beijou. Gente, tem que ter muita, assim, a pessoa tem que ter muita convicção, ele tem que ser muito enganador, assim, ele não pode, ele teve que chegar e beijar como se fosse Esaú, ele teve que fazer assim, esse papel de enganador. E aí então ele se aproximou, beijou, e aí o pai sentiu o cheiro das vestes, e aí Isaac o abençoou. Então ele vai receber uma bênção. Então olha como essa história é terrível nesse sentido, assim, porque Isaac está abençoando Jacó por causa do cheiro das roupas de Esaú. Então ele traz uma comida como se ele fosse Esaú, que soubesse fazer aquela comida. Ele mentiu várias vezes. Ele vai ouvir o pai abençoá-lo pensando que ele é Esaú. Então é tudo sim uma coisa terrível, porque uma coisa tão boa receber a bênção do pai, uma coisa tão maravilhosa assim, os pais passarem uma bênção para os filhos. Jacó teve realmente a honra de receber a bênção que veio de Abraão e de Isaac, seu avô, seu pai, mas ele recebeu de uma forma enganosa. Então toda essa história realmente faz a gente ficar muito, muito perplexo, né? Como que a bênção passou para Jacó dessa forma? Hoje nós não vamos tratar tanto da bênção em si, mas vamos ler, versículo 27. Eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo que o Senhor abençoou. Assim, pois, Deus te dê do orvalho do céu. Então, Isaac, ele recebe uma inspiração por causa da comida que ele pensou que era Esaú que estava trazendo para ele, por causa da roupa, por causa do cheiro. Então, ele tem esse sentimento: meu filho gosta de caçar, meu filho vive no campo. Então, Deus te dê do orvalho do céu, da gordura da terra, da abundância de trigo e de mosto. Se, agora ele passa assim a fazer umas profecias, né? Sirvam-te povos, ele vai ter domínio sobre outros povos, as nações se encurvem a ti, sê senhor de teus irmãos. Ele só tem um irmão, mas irmãos muitas vezes era usado assim como parentes. Então, sê senhor de todos os seus parentes, os filhos da tua mãe se encurvem a ti, malditos sejam os que te amaldiçoarem, benditos sejam os que te abençoarem. Isso fazia parte da bênção de Abraão. Isaac está, então, passando a bênção, achando que está passando a bênção de Abraão para seu filho Esaú. Bom, então, esse aqui é o terceiro ponto aqui da sequência da história, que o ardil funcionou. Porque tinha muita possibilidade de, mesmo com tudo que Rebeca fez, tinha muita possibilidade de Isaac falar assim: não, você não é Esaú, essa voz, não tem como, essa voz tem, a gente até pensa que a carne de cabritos não era igual à carne de um animal selvagem que Esaú tinha costume de caçar, mas ele não percebeu a diferença do gosto da carne. Ele não, ele tinha roupa, tinha o cheiro de Esaú, tinha as peles mostrando que as mãos estavam peludas. Bom, então o ardil deu certo, o ardil funcionou. Aí então nós temos a descrição de toda essa cena em que Jacó engana o pai, em que Jacó mente e se faz passar por Esaú. E aí nós temos a outra etapa da história. Começa no versículo 30. Depois que Isaac acabou de abençoar Jacó, olha só, deu tempo de Isaac conversar com Jacó, tentar descobrir se ele era Esaú ou não, deu tempo dele se alimentar, comeu, e aí fez, né, Isaac deu a bênção para Jacó, e aí terminou tudo. Então aí deu tempo de Esaú chegar. E era assim, como se tivesse sido planejado, porque imagina se Isaac estivesse comendo ainda, seria pior ainda, né, quando Esaú chegou. Não, mas ele terminou de comer, Jacó saiu, Esaú não cruzou com Jacó, não viu Jacó, mas assim que Jacó saiu, Esaú chegou. Então, tendo este saído da presença de Isaac, seu pai, chegou Esaú, seu irmão, da sua caçada. Ele também tinha feito um guisado saboroso, trouxe a seu pai. Ele disse: levanta-te, meu pai, e come da caça de teu filho, para que a tua alma, né, assim, a sensação, o prazer, isso tem um lado ruim. De Isaac está abençoando somente porque ele tinha prazer naquela comida, mas isso tem, nós falamos sobre isso também na aula passada, que existem coisas que fazem Deus sentir desejo de nos abençoar. Então, essa interação, a doação de um filho ao pai, essas coisas que fazem um relacionamento, isso é justo, isso é correto. Nós podemos fazer o coração de Deus ficar contente conosco e ter um desejo, ficar alegre conosco e querer nos abençoar. Então, ele falou assim: coma para que a tua alma me abençoe. Agora, olha só, versículo 32. Perguntou-lhe Isaque, porque Isaque viu que era a voz de Esaú. Perguntou-lhe Isaque, seu pai, quem és tu? Respondeu ele, eu sou teu filho. Como que você está perguntando quem és tu? Você está ficando caduco? Você pediu para eu caçar, trazer comida, eu trouxe a comida, sou eu, você não me enxerga, mas você sabe quem eu sou. Quem és tu? Eu sou teu filho, teu primogênito. E olha assim, eles eram irmãos gêmeos, mas o fato de Esaú ter nascido primeiro, ele era o primogênito, e eles usavam essa expressão. O próprio Jacó, quando ele chega enganando o pai, fala assim, eu sou teu filho primogênito. E Esaú chega assim, essa questão da primogenitura nesse momento é uma questão muito importante, porque o primogênito tinha direito a uma bênção, a uma herança, ele tinha direito a algo mais do que os outros irmãos. Então, Esaú, ele tinha vendido esse direito, mas ele chega dizendo, eu sou o primogênito. E aí, isso aqui, o versículo 33, me toca profundamente. Toda essa parte agora, que é o número 4 aqui na nossa sequência da história, Esaú e Isaque ficaram devastados. Como o engano tem frutos amargos. Como isso não é, nunca pode ser o jeito de Deus querer fazer as coisas. Deus não faz assim, Deus não trabalha por meio de engano. Deus não precisa usar astúcia para fazer cumprir a sua vontade. E jamais Deus faria isso. Deus fala diretamente. Deus avisa, você pecou. Você tem muitas profecias, recados de Deus. Quando Deus manda o profeta falar com alguém, falava a verdade, ele não precisava fazer rodeios. Mas Isaque, nesse momento, ele percebe, mas eu sabia que tinha uma coisa errada. Ele em todo momento, até que no fim ele sentiu o cheiro e aí abençoou, achou que era Esaú mesmo. Mas Isaque sentia que tinha alguma coisa errada. E quando o verdadeiro Esaú chega, versículo 33, então estremeceu Isaque de um estremecimento muito grande. Isso aqui é uma ênfase, é para realmente trazer um impacto. Isaque estremeceu, foi algo que mexeu nos fundamentos, nas suas raízes. O que aconteceu? Eu fui enganado. É a pior sensação que pode ter, ser traído, ser enganado. Então, Isaque, ele se sente tremendamente traído por seu filho. Ele estremeceu com um estremecimento muito grande e disse, quem, pois, é aquele que apanhou a caça e matou-se? Eu comi de tudo antes que tu viesses. Eu abençoei e ele será abençoado. Isaque, ele não pode retirar a bênção e, de alguma maneira, nesse momento, Isaque acho que percebe, Deus me deu essa palavra para Jacó e ele vai ser abençoado. Mas que decepção, que sentimento, que baque terrível Isaque sentiu. E Esaú, agora vem Esaú, versículo 34. Esaú, ouvindo as palavras de seu pai, bradou com grande e amargo brado. Gente, essa história é muito dramática. É muito dramática. E fica muito claro para mim, na minha leitura aqui, eu estou sempre enfatizando que em nenhum momento Deus parece ter dado assim uma palavra, olha aqui, que erro terrível, o que vocês fizeram, eu vou reverter. Não, Deus não muda nada. Mas a história contada desse jeito mostra os frutos amargos os frutos terríveis, a ferida que isso gerou, o abismo que isso gerou. Nós precisamos entender essa história, ela é relatada, Deus não precisava dar um veredito ou uma interpretação. Fica muito claro aqui que isso não é o caminho de Deus, isso não é Deus, Deus não age assim. Deus não quer que as coisas aconteçam dessa forma. Isso é realmente uma história muito impactante. Isaac, na sua fraqueza, na sua cegueira, se sentindo traído pelo filho, e Esaú bradando com grande amargo brado, e disse a seu pai: abençoa-me também a mim, meu pai. Eu já falei, acho que na última aula, que essa história, de todas as histórias de bênçãos que foram dadas, tem várias histórias na Bíblia como de bênçãos que foram dadas de pai para filhos, de Moisés para as 12 tribos, mas nenhuma história é tão dramática como esta para mostrar o valor que a bênção tinha. Essa história, mais do que qualquer outra, mostra a importância da bênção. Os dois filhos, eles queriam a bênção mais do que tudo. Isso foi algo que mexeu profundamente. Os dois seria assim, o maior tesouro, o maior legado, mais do que qualquer possessão material, mais do que qualquer outra coisa. Eles queriam essa bênção do pai. Como isso é importante. Como é algo precioso. Então Esaú, ele está amargurado de pensar que o irmão veio no engano, enquanto ele estava fora, veio e tomou a bênção, e ele grita, ele fala: mas eu também quero ser abençoado. E é uma coisa assim, é uma das particularidades dessa história, é realmente o fato de que só tinha uma bênção boa aqui. Poderia ter uma bênção boa para os dois, mas como o próprio Isaac vai falar assim: abençoa-me também a mim, meu pai. Respondeu Isaac, versículo 35, veio teu irmão e com sutileza tomou a tua bênção. Ele já tomou a tua bênção, como é que eu vou te abençoar? Ele já pegou a bênção, parece que só tinha uma. Disse Esaú: não se chama ele com razão Jacó? Suplantador, enganador, visto que já duas vezes me enganou, tomou-me o direito de primogenitura. Isso não é. É verdade que Jacó aproveitou o momento de fraqueza de Esaú naquela história, que Esaú estava morrendo de fome e Jacó exigiu que trocasse o direito da primogenitura pela comida. Mas, na verdade, Jacó não foi enganoso naquele momento. Ele falou: eu quero o seu direito de primogenitura. Ele não fez algo enganoso naquele momento. Ele aproveitou o momento de fraqueza, ele aproveitou que seu irmão não ia ligar para aquilo naquele momento e aproveitou. Né? É como se aproveitar de alguém que está em dívida e aí você obriga a pessoa a vender barato algo que tem um valor maior. Isso é uma coisa errada. Mas ele falou: ele tomou-me o direito de primogenitura e agora me tirou a bênção. Então, na verdade, Esaú não tinha mais direito a essa bênção por causa da decisão que ele tinha tomado aquele dia. Então, esse é o ponto que Esaú não conseguiu entender. Mas aqui ele está com amargura. E aí ele pergunta para o pai: mas não reservaste bênção alguma para mim? Esse anseio, essa angústia de Esaú é muito comovente. E ele fala assim: mas não tem alguma bênção? E aí Isaac fala: mas eu já pus Jacó por senhor sobre ti, sobre seus irmãos, lhe tenho dado, todos seus irmãos lhe tenho dado por servos, de trigo, de mosto, o tenho fortalecido. O que, pois, poderei fazer por ti, meu filho? Porque como a bênção era que ele seria o dominador, né? Ele teria domínio sobre o outro e ele recebeu todo o direito de fartura, de bênçãos materiais, do campo e tudo mais, Isaac falou assim: eu já dei para ele, o que eu posso dar para você? Isaú continua, versículo 38, mas tens uma única bênção, meu pai, abençoa-me também. A mim, meu pai, levantou Isaú a voz e chorou. Então essa história é muito, muito comovente, muito dramática e mostra a grande importância de uma bênção, mostra também o quanto que essa bênção ela pode ser assim, realmente um tesouro, algo que dá direção para a vida, que dá sentido. É muito importante a bênção. Normalmente, na maioria das situações, não teria essa questão assim, de ter somente uma bênção. Mas na situação específica de Jacó e Esaú, tinha realmente algo muito específico, tinha dois destinos, tinha duas coisas assim diferentes, e Isaac quis dar essa bênção para Esaú, mas ele acabou dando para Jacó, não por sua própria vontade. Aí nós podemos especular muitas coisas, se Jacó, Rebeca e Jacó não tivessem feito toda essa trama, se Isaac tivesse tentado dar a bênção para Esaú, o que Deus ia fazer, como é que Deus ia fazer com que prevalecesse a vontade dele. Nós não sabemos, Isaac talvez não estivesse aberto. Isaac parece que queria que a bênção fosse para Esaú, então é impossível a gente saber como Deus teria agido se Rebeca e Jacó não tivessem tentado fazer do jeito deles. Nós não sabemos, mas que Deus é autor de engano, de astúcia, de fazer todas essas mentiras, toda essa falsidade, nós sabemos que não é. Então, Esaú chora e Isaac responde. Então, Isaac vai dar uma bênção, mas é uma bênção muito inferior, muito pior do que a bênção que ele tinha dado para Jacó. Ele falou assim: a tua habitação será longe dos lugares férteis. Para Jacó, ele falou: você vai ter a bênção dos céus e da terra, e Deus vai te dar prosperidade. Agora, para Esaú, não, a tua habitação será longe dos lugares férteis da terra, longe do orvalho que cai do alto. Pela tua espada viverás, ao teu irmão servirás. Mas quando te tornares impaciente, sacudirás o seu jugo do teu pescoço. É a única coisa assim que vai ter uma hora que Esaú, os descendentes de Esaú, não vão mais ficar debaixo do domínio dos descendentes de Jacó. A única coisa relativamente boa. Esaú passou a odiar Jacó por causa da bênção. Então, aqui então, nós temos Esaú e Isaac ficaram devastados. Isso é o resultado do engano, e isso trouxe assim um fruto muito amargo. Criou-se um enorme abismo entre os dois irmãos. Então, o que aconteceu? Esaú passou a odiar a Jacó por causa da bênção com que seu pai o tinha abençoado, e disse consigo: os dias de luto por meu pai estão próximos, né? Isaac achou que ia morrer, os filhos acharam que ele ia morrer, mas ele ia demorar muito ainda para morrer. Mas ele achou que o pai ia morrer logo, então matarei a Jacó, meu irmão. Quando essas palavras de Esaú, seu filho mais velho, chegaram aos ouvidos de Rebeca, ela mandou chamar Jacó, seu filho mais moço, e lhe disse: Esaú, teu irmão, se consola a teu respeito, propondo-se matar-te. Agora, pois, né, aí essa parte nós vamos tratar em outra aula, mas ela mandou o filho embora. Pelo que nós podemos descobrir no relato bíblico. Jacó foi embora, Rebeca parece que nunca mais viu o seu filho. Jacó ficou 20 anos fora, quando ele voltou, Isaac ainda estava vivo, mas Rebeca parece que já tinha morrido. Não tem um relato específico da morte de Rebeca. Muito bem, então agora nós temos que pensar sobre as lições, o que Deus pode nos mostrar, o que nós podemos deduzir, o que nós podemos receber do que está claramente explícito e também das perguntas que nós fazemos. A principal é como Deus pôde manter a bênção sobre Jacó, sendo que foi feito de uma forma tão errada. A impressão que a gente tem é que nem deveria continuar tendo a bênção de Deus sobre a vida dele, porque ele é como você roubar, é como você fazer algo assim muito, muito errado, muito imoral, e achar, não, tá tudo bem, Deus vai continuar me abençoando. Então, a história faz surgir muitas perguntas. E algumas dessas perguntas nós só vamos responder agora estudando a vida de Jacó, porque a vida de Jacó tem muitas coisas também difíceis que vão acontecer na vida de Jacó. Mas aqui, então, o último ponto aqui foram duas bênçãos e dois destinos diferentes. Então agora vamos pensar um pouco aqui a respeito das conclusões na folha do esboço que você tem para essa aula. Também tem algumas lições, algumas coisas que eu já mencionei sobre cada um, em que ponto que Isaac errou, em que ponto que Esaú errou. Mas agora vamos falar aqui, aqui eu coloquei as conclusões e eu dividi em duas partes. Aqui tem uma separação aqui no meio, porque as duas primeiras conclusões são conclusões que nós temos nas Escrituras. Então as primeiras duas coisas estou falando daquilo que a gente pode ler nas Escrituras em outras partes tá claro, a gente não precisa ficar especulando. Agora, as três últimas são coisas que nós podemos pensar buscando o entendimento de quem Deus é e os caminhos de Deus em outras partes das Escrituras, mas sem ter uma análise bíblica dessas conclusões. Mas então, primeiro vamos falar sobre essas primeiras duas, porque são as mais claras. Nós vamos pegar as duas aqui no livro de Hebreus, um no capítulo 11 e outro no capítulo 12. Então, Hebreus, primeiro Hebreus 11, só um versículozinho, porque é o único lugar na Bíblia que menciona essa história da bênção. Não é uma grande análise, mas o capítulo 11, Hebreus 11, é aquele capítulo que fala dos heróis da fé e vai falando de cada um. E quando fala sobre Isaac, a única coisa que fala sobre Isaac está no versículo 20, Hebreus 11, versículo 20, que diz o seguinte: pela fé, Isaac abençoou a Jacó e a Esaú no tocante às coisas futuras. Então, o registro bíblico é pela fé. Olha, parece que Isaac estava querendo fazer algo que Deus nem queria, que era abençoar, passar a bênção de Abraão, a linhagem da bênção de Abraão para Esaú. Mas aqui fala pela fé, Isaac abençoou os dois filhos. Ele coloca Jacó primeiro, porque foi o primeiro que ele abençoou. Isaac abençoou a Jacó e a Esaú no tocante às coisas futuras. Então, o que eu coloquei aqui? Deus, né, já falei isso, né, mas vamos colocar aqui. Deus não reprovou, não reprovou, não tem um registro bíblico de Deus falar assim: olha, como Isaac tentou abençoar quem eu não tinha abençoado, ele não reprova Rebeca por ter usado aquele ardil para enganar. Não significa que Deus estivesse aprovando. Não significa que Deus estava aprovando. Como mostrei, assim, o fato da narrativa bíblica ter colocado todos esses detalhes, não passou por cima, a Bíblia não faz isso, a Bíblia não esconde os erros, a Bíblia não esconde as falhas, mesmo dos grandes, dos homens mais perto de Deus. Então a Bíblia não tenta maquiar, não tenta passar branco em cima das coisas ruins da vida deles. Mas também não há ele fala assim, pela fé, Isaac abençoou os dois filhos. Então, o que, que nós podemos deduzir disso? De que nessa história, por razões que Deus sabe, nós vamos falar sobre isso aqui mais embaixo, mas Deus não achou que era hora de tratar com nem com Isaac e nem com Rebeca das atitudes erradas que eles tiveram. Não era o momento para isso, Deus não tratou com eles sobre isso. E ele manteve a bênção sobre Jacó. Deus tinha escolhido, aí nós temos a passagem famosa em Romanos 9, que vem de Malaquias, falando que Deus escolheu Jacó e não escolheu Esaú. E é uma discussão difícil da gente entender a forma como é apresentada essa situação em Romanos 9. É algo que tem dado muitas discussões sobre como Deus escolhe, por que, que Deus escolhe. Deus não tem que dar satisfação para ninguém, ele é oleiro, ele pode escolher quem ele quiser, mas precisamos da sabedoria e da ajuda de Deus para nós não criarmos a partir disso uma imagem errada de quem Deus é. Mas vamos falar sobre isso depois. Agora, vamos agora para Hebreus, nós já falamos sobre essa passagem antes, mas vamos novamente, porque assim, toda essa situação dramática que Esaú viveu, quando ele viu que ele tinha perdido a bênção, descreve, nós acabamos de ler, como Esaú sentiu isso profundamente, como ele chorou, como ele queria essa bênção. Então nós temos um texto bíblico que comenta essa situação. Então aqui nós temos uma análise que pode nos ajudar. Hebreus 12, versículo 15, fala assim: tende cuidado de que ninguém se exclua, se prive, se desligue da graça de Deus. É uma situação, né, terrível quando você pensa. Deus dá a sua graça, Deus chama, Deus não nos aceita com base nas nossas obras ou nas nossas falhas, mas é possível eu me separar, é possível eu perder a graça de Deus. Ele fala assim: tome cuidado para que ninguém se exclua, para que ninguém perca a graça de Deus, de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. Bom, e que não necessariamente está falando sobre Esaú, mas logo em seguida ele vai falar. Versículo 16: ninguém seja devasso ou profano, ninguém seja devasso ou imoral o profano, como foi Esaú, que por uma refeição vendeu o seu direito de primogenitura. Então aqui a análise das escrituras é que Esaú, ele tomou uma decisão. Agora tem, como eu já falei no início, tem coisas que nós não podemos explicar. Nós não sabemos, nós não temos o raio-x que Deus tem, que enxerga o coração. Nós não sabemos de todas as razões que levam Deus a aceitar um, ou chamar um, ou escolher um e não aceitar o outro. Existem outros exemplos na Bíblia. Por exemplo, Saul cometeu mais de um erro. Mas às vezes parece assim, tem alguns erros, até mesmo de Moisés, né, quando ele ficou irado e feriu a rocha, Deus deu uma, uma sentença, você não vai entrar na terra prometida. E Moisés tentou, chorou, suplicou a Deus, Deus não voltou atrás. Então tem algumas situações, nós podemos tentar entender, nós podemos comparar, podemos perguntar, mas tem algumas coisas que a gente não sabe, nós não sabemos como Deus decide. Mas Esaú tomou uma decisão. Ele tomou uma decisão naquele momento da refeição. A Bíblia diz que ele foi profano, quer dizer, ele não valorizou, ele considerou, o próprio texto em Gênesis fala que ele desprezou naquele momento a sua primogenitura. Ele falou assim, que me adianta ter a primogenitura, estou quase morrendo. Ele não ia morrer. Mas ele não deu valor, ele vendeu por uma refeição. Ele deu mais importância para aquele momento, para aquela sensação de fome, para aquilo que ele queria. E quantas situações nós podemos fazer, podemos jogar um casamento fora por causa de um momento de prazer. Nós podemos, no momento de ira, fazer algo que não tem retorno, matar alguém. Assim, existem vários exemplos do que pode ser feito num instante, num momento, e é irreversível. O que a Bíblia está dizendo aqui, eu posso dizer, mas puxa, só de naquele momento Jacó estava se aproveitando dele e tal, mas de alguma maneira Deus está dizendo, ele tomou uma decisão. Claro que eu vou acreditar que essa decisão não foi só algo momentâneo, foi algo que talvez caracterizou o coração de Esaú, talvez de alguma maneira aquilo para Deus era realmente assim, estava expressando o que Esaú era. Ele não voltou atrás naquele momento, ele não tentou recuperar, ele sentiu nessa história agora, anos depois, quando ele perdeu a bênção, ele não percebeu, quando ele vendeu a primogenitura, ele não tinha noção do que ele estava fazendo. A gente fala assim, mas coitado, ele não sabia. Não, ele tinha, acho que eles tinham um entendimento que é um primogênito, qual o direito, mas naquele momento realmente ele desprezou. E aí versículo 17 fala, depois, como bem sabeis, querendo ele, Esaú, ainda herdar a bênção. Então, ele jogou fora a primogenitura. E anos depois, ele veio e falou, ele quis, né, como essa história mostra, ele quis a bênção, ele quis herdar a bênção, mas foi rejeitado. Então, o jeito de Rebeca e Jacó enganar não era o jeito de Deus, mas Deus permitiu, Deus não fez algum tipo de intervenção para impedir isso de acontecer. Ele não devolveu a primogenitura para Esaú. Então, Esaú, querendo ainda herdar a bênção, ele foi rejeitado e não achou lugar. Muitas vezes nós lemos isso assim, não se arrependeu, então ele foi condenado. Mas a palavra aqui, assim, de arrependimento, significa ele não achou um jeito de reverter a decisão que ele tinha tomado. Ele não conseguiu reverter aquela decisão. Então, embora com lágrimas o tivesse buscado, e nós acabamos de ler como ele clamou com lágrimas e quis tanto que ele pudesse recuperar aquela bênção. Então, eu posso achar que eu sei quais são as coisas que faz, quais são as coisas que são irreversíveis? Eu não sei explicar. Eu não sei explicar porque Deus rejeitou Saul e parece que Davi, aos nossos olhos, Davi cometeu pecados muito mais sérios e Deus continuou dizendo que ele era um homem segundo o coração de Deus. O que eu sei, e agora escutem, isso aqui é muito importante, porque quando nós olhamos para essas histórias, como Deus continuou abençoando Jacó, apesar das falhas dele, é maravilhoso pensar, puxa, Jacó ele vai ter uma longa jornada. Deus vai tratar muito com Jacó. Deus vai disciplinar, Deus vai fazer Jacó passar por muitas situações difíceis, ele vai passar por muitas angústias na vida dele. Deus vai tratar com a vida de Jacó. Mas Davi também passou por muitas situações amargas depois do pecado dele. Mas há pessoas, isso aqui eu não estou falando de uma coisa hipotética. Nós soubemos, tem um documentário que mostra isso, de políticos com nome de cristãos que usaram, que argumentaram que pessoas imorais, pessoas cometendo erros, Deus continuava abençoando porque assim aconteceu com Davi. Tem pessoas que usam essas situações, a situação de Jacó, a situação de Davi, que usam esses exemplos como a justificativa para erros terríveis na sua vida. Não, Deus perdoa, Deus continua abençoando. Isso é algo muito reprovável, isso não é correto. Agora, como eu posso realmente entender a escolha de Deus? Deus falou, eu escolhi Jacó. Deus escolheu Jacó porque Jacó era o tipo de pessoa que Deus precisava para mostrar, para dar sequência no seu plano, para mostrar como Deus pode mudar e tratar com uma pessoa com esses defeitos. Ele não escolheu Jacó porque Jacó era bom. E ele não escolheu Jacó por um capricho. Eu quero Jacó e não quero Esaú, não. Deus tinha razões. Eu não posso avaliar, eu não posso entender todas as escolhas de Deus, mas eu jamais posso entender, jamais posso aceitar que Deus escolhe, que Deus predestina pessoas simplesmente por uma escolha de capricho de Deus sem um motivo. Deus não nos escolhe por causa das nossas obras, mas Ele nos escolhe, Ele corresponde, Ele trabalha conosco dentro de um relacionamento. De alguma maneira, Deus considerou Esaú como alguém que não deu valor nas coisas preciosas que ele tinha. Então Deus não queria um relacionamento, Deus não queria que a linhagem continuasse através de Esaú, Ele queria que continuasse através de Jacó, e Deus tinha razões para isso. Não é uma escolha de capricho sem motivo, ok? Mas, então, nós precisamos entender que existem escolhas muito sérias. Isso é algo que a gente não sabe, mas que qualquer escolha errada, qualquer escolha consciente é muito séria diante de Deus. Graças a Deus que Deus é muito longânimo, Deus perdoa, Deus continua nos acompanhando. A maioria das situações não é igual à situação de Esaú e Jacó, que Deus está escolhendo um só para dar continuidade na linhagem de Abraão. Não tem uma única bênção na grande maioria dos casos, mas que tem algo muito sério que pode acontecer. A vida de Esaú mostra isso aqui. É uma lição muito clara, muito dramática nessa história. Bom, vamos então rapidamente passar para outras conclusões que podemos tirar dessa história. Como já mencionei, Deus não tratou com pessoas, eu posso dar vários exemplos. Abraão e Sara tinha uma escrava chamada Agar. Sara tratou Agar de uma maneira muito desumana. Deus não tratou com Sara por causa daquele erro. Mas isso não significa que Deus estivesse aprovando. Então eu coloquei, Deus trata cada pessoa ou geração de acordo com a época, de acordo com a cultura, de acordo com as razões de Deus. Deus não mede todas as pessoas com o mesmo padrão. Não é que Deus seja injusto ou que Deus tenha preferências, mas Deus sabe exatamente como tratar com cada pessoa ou com cada geração de acordo com o tempo, de acordo com a sabedoria dele. Então, Muitas pessoas, durante séculos e séculos, usavam, tinham a prática de escravidão, escravizavam outras pessoas, e Deus, durante muito tempo, né, como Paulo fala na sua palavra que ele deu em Atenas, na sua pregação, ele falou assim: Deus não levou em conta os tempos da ignorância. Então, nós não podemos dizer exatamente por quê. Por que que Deus não tratou com esse pecado terrível de engano, de toda essa trama que fizeram? Bom, Deus iria tratar com Jacó depois, mas nesse momento ele não tratou com essa situação, né? Tem um termo que nós, que não é um termo meu, né? É um termo que é usado na teologia, que chama-se providência divina. O que é providência divina? Providência divina é o entendimento correto que Deus está governando a história. Então, Deus age, Deus está fazendo toda a história caminhar para um alvo, mesmo em situações muito contrárias à vontade e à natureza de Deus. Deus permitiu o Holocausto, Deus permitiu tantas coisas, a igreja que praticou a Inquisição, tem tantas coisas que aconteceram na história, não da vontade de Deus, mas no meio de todas aquelas situações, no meio de todos os erros, na vida de Davi, a providência divina continuou agindo. Tem algo que faz com que alguém como Esaú seja visto por Deus como alguém que não corresponde, que não tem o relacionamento com Deus que ele quer. A Bíblia não fala o que aconteceu com Esaú. Nós não temos nenhum direito de dizer que nós sabemos o que aconteceu com Esaú. Esse texto de Hebreus 12 não está falando que Esaú se perdeu porque ele não conseguiu se arrepender. Não, está falando que ele tomou uma escolha, ele fez uma escolha que ele não conseguiu reverter. É isso que Hebreus 12 está dizendo. Então, agora Deus olha para Davi, Deus olha para Jacó, ele tem uma escolha, ele vê algo que para Deus é mais importante do que mesmo esses erros tão graves, e a providência divina é aquilo que Paulo fala em Romanos 8:28, todas as coisas vão cooperar para o bem. Então, a providência divina significa que Deus faz a história caminhar, Deus faz as pessoas caminharem para o alvo que Ele quer. E isso é muito difícil da gente explicar, eu não tenho a menor pretensão de achar que eu sei, que eu entendo isso, mas nós estamos vendo duas situações opostas, em que Esaú tomou um rumo que ele não conseguiu reverter. E outras situações, mesmo tendo atitudes, falhas de caráter, cometendo erros sérios, Deus continua caminhando e trabalhando até chegar ao seu ponto final. Tem algo que permite que Deus trabalhe na vida, né? Tem razões que nós podemos mostrar que Saul não teve nenhuma atitude de querer se relacionar com Deus apesar dos erros, e Davi tinha. Então tem algo que Deus procura no nosso coração que permite que Deus nos conduza apesar de nossos erros. E isso é maravilhoso pensar, que mesmo diante, a despeito dos nossos erros e das nossas falhas, Deus pode nos conduzir para o seu alvo final. Agora, tem atitudes que para Deus não permitem que Ele trabalhe conosco. Então, na sua providência divina, Deus dirige os eventos de acordo com sua vontade, a despeito de nossos erros. Então, tem muitos exemplos e tem esse texto bíblico, tem outros que mostram que Deus faz todas as coisas cooperarem, todas as coisas vão agir para confirmar, para encaminhar as coisas para o alvo de Deus. Isso não significa que Deus vai fazer as coisas de qualquer maneira. Nós podemos rejeitar Deus. Nós podemos voltar atrás. Nós podemos quebrar a aliança com Deus. Mas se nós não quebrarmos o relacionamento com Deus, Deus consegue trabalhar conosco e nos direcionar. Eu até fiquei imaginando que é mais ou menos como o GPS. Às vezes, quando eu estou usando o GPS e está num lugar que eu conheço bem, às vezes, assim, eu vou precisar do GPS depois, mas naquele momento eu não sigo a instrução. Eu vou, né? Daí ele traça uma nova rota, ele muda, né? Mas nós podemos não entender, eu posso perder a entrada certa que o GPS indica, e isso vai fazer com que eu perca muito tempo, que eu me perca num lugar e demore muito mais para chegar aonde Deus quer. Então é mais ou menos isso, que os nossos erros não são o que Deus queria que acontecesse, mas Deus é capaz de fazer com que a gente, com dificuldades, mas que a gente ainda chegue no ponto que Deus quer. Mas aí tem o último ponto aqui, que essa providência divina, essa soberania de Deus, que faz com que mesmo Jacó, usando todos esses métodos errados, e ele aprendeu isso com a mãe dele, mesmo assim, Deus consegue direcionar Jacó para a sua vontade. Tem a providência divina, Deus faz as coisas cooperarem para o bem, mas isso não elimina as consequências amargas. É impossível saber o que, que Deus iria fazer se Rebeca e Jacó não tivessem agido do jeito que eles agiram. Mas, evidentemente, Rebeca ficou sem o filho dela, Jacó ficou 20 anos fora, lidando com um sogro que também trapaceava, que agia contra ele. Jacó foi experimentando muita coisa difícil na vida, porque ele tinha agido de um jeito fora do caráter, fora do jeito que Deus queria. Então, Davi também colheu muitos frutos amargos do pecado dele. Então, a providência divina, ela age quando Deus, que conhece todas as coisas, quando ele, a providência divina vai fazer a humanidade, vai fazer a história chegar no alvo de Deus, indiferente das minhas falhas, mas eu posso ficar fora do plano de Deus. Agora, eu vou ser incluído na providência divina se eu permitir que Deus haja na minha vida. Então, nós vamos ver na vida de Jacó que ele permitiu que Deus tratasse com ele. Davi permitiu que Deus tratasse com ele, mas eles erraram o caminho certo do GPS, foram por um desvio longo, tiveram que passar por grandes dificuldades, mas Deus fez com que tudo cooperasse para o bem. São assuntos profundos, são assuntos que envolvem o caminho de Deus, que ele não revela tudo para nós, ele não explica, ele não tem necessidade de explicar para nós o porquê que ele faz certas coisas. Eu tenho uma convicção plena e muito grande que Deus não faz nada por capricho, por uma escolha sem motivo, por preferências, por favoritismo, por agir de uma forma injusta, preferindo uns e não preferindo outros. Deus não age assim, Deus é perfeitamente justo. Eu acredito nisso, eu tenho total convicção num Deus que é justo, num Deus que é amoroso, num Deus que faz o melhor. Agora, os caminhos dele são muitas vezes insondáveis, incompreensíveis para nós, mas são maravilhosos, e ele tem essa capacidade divina, incrível, de caminhar com as pessoas que permitem o seu agir e de nos levar para o alvo, mesmo que tenha que passar por muitas situações difíceis. Senhor, nós louvamos a Ti, nós reconhecemos que os Teus caminhos são justos, nós sabemos que tem muitas coisas que só um dia o Senhor vai revelar, o Senhor vai mostrar e nós vamos entender melhor o porquê de certas coisas. Mas nós aceitamos a Tua sabedoria, aceitamos o Teu amor e cremos que o Senhor é perfeito em todos os Teus caminhos e que o fato de ter agido, mesmo no meio dessa história tão cheia de coisas estranhas, tão cheia de enganos, de atitudes erradas, mas mesmo assim o Senhor conseguiu continuar levando para o propósito que o Senhor tinha em mente. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito desde sempre, por aquilo que o Senhor está fazendo ainda hoje. Agradecemos em nome de Jesus. Amém.